Então, a gente tem coisas assim assustadoras, né? Que para nós é caso de polícia. O senhor está vendendo um BCAA que tem que ter o aminoácido e ele não foi localizado usando todos os testes conhecidos. São produtos importados que estão sendo vendidos aí. Então, nós fizemos tudo e estamos trabalhando com as empresas para elas deixarem. Quando algumas denúncias surgiram no mercado, senador, dois associados nossos à época foram alcançados por elas. Fizemos uma assembleia, como diz o estatuto da nossa associação, e nós expulsamos aquelas duas empresas e elas terão o direito de se defender no momento que desejarem, mas nós tempestivamente não quisemos que elas pudessem conviver conosco, porque senão nós não estaríamos dando um bom exemplo, e é naquilo que a gente acredita que se da fabricação nacional, se da importação, os produtos já são certificados, de acordo com a norma brasileira, que vai entrar em construção agora, e pré-certificados pelo Inmetro, com o selo do Inmetro, eu acho que o mercado começa a ter mais segurança, o consumidor ao olhar. Hoje ninguém compra um brinquedo sem olhar se tem o selo do Inmetro, o extintor de incêndio, enfim, tem uma quantidade grande de produtos. Então, a Abrasestá trabalhando nessa direção e gostei muito da fala do Dr. Jaime, porque o Dr. Jaime assegura, se nós não fizermos um ajuste na RDC 28, que é aquela que a Anvisa nos proíbe de fabricar algumas substâncias que são absolutamente desejadas pelos atletas ou candidatos a atletas. Mas nós não podemos fazer, mas ele pode importar, como muito bem esclareceu o Dr. Jaime. Essa é uma discrepância que em algum momento precisa ser resolvida, porque do contrário, o consumidor vai sempre ser tentado a encontrar o seu próprio caminho. Eu acho que, pela Abrasduct, nós estamos no caminho correto como indústria, nós vamos oferecer produto certificado previamente, a construção da norma, e é um momento muito importante. Eu queria, então, concluir, senador, dizendo que certamente a gente terá suplemento antes desta audiência pública e teremos suplemento depois dela. Mas o importante é que a indústria já tem fazendo um papel desde o dia 9 de maio de 2012, quando nós começamos. E eu queria concluir agradecendo ao senhor e perguntando se eu posso humildemente pedir a juntada aos autos, aos anais, desses documentos todos, porque no prosseguimento que eventualmente a comissão vá dar, esses já são documentos abalizados aqui pela nossa associação e pelos fabricantes. Muito obrigado pela oportunidade.
O senhor pode deixar os documentos, né? E evidentemente que a comissão recebe a informação percebendo o grau de preocupação, né, que a indústria brasileira, e eu tenho com isso uma coisa importante. Só que todas essas providências, evidentemente, elas não vão, né, elas não invalidam o comércio ilegal, a prática ilegal que foi aqui denunciada. É claro que nós estamos ainda com muita seriedade, eu quero fazer isso com muita seriedade, até porque é um assunto que envolve uma questão comercial e eu tenho que ter uma hora de equilíbrio com isso, né? Mas o que aconteceu, quer dizer, eu acho que a Anvisa, e já me informa, ela já está fazendo os exames, quer dizer, não é possível que se possa vender suplemento alimentar com aquilo aqui. Você tinha o inverso, tinha um valor mínimo de proteína e um valor máximo de carboidrato. E alguns pacientes que têm na prescrição uma dieta de proteína com restrição a carboidrato. Então, isso tudo é um absurdo do ponto de vista médico. E além da fraude do consumidor. Então, claro que é menos grave por aquilo que não faz mal à saúde, mas a fraude ao consumidor também é um crime, né? Mas eu quero passar a palavra ao último expositor, depois passaria a ouvir os senhores senadores e também os deputados federais aqui presentes. Doutor Fernando, desculpe se estou pronunciando errado o seu sobrenome, doutor. Fernando Haiti, ou Haiti, né? Haiti. Professor do Departamento de Medicina da Universidade de São Paulo e membro do Núcleo de Pesquisa em Direito Sanitário da USP.
Senador Valdemar Mock, eu agradeço a palavra. Gostaria de cumprimentar os demais senadores e parlamentares presentes. É dizer que é uma satisfação voltar a essa comissão, onde já estive discutindo outros temas, o último foi a Lei de Responsabilidade Sanitária para a nobre senadora, e dizer que esse campo de suplementos alimentares no Brasil hoje é ainda muito mal regulado. Nós temos uma regulação que é da década de 90 vigente. O doutor Jaime já nos deu a informação e está em discussão na Anvisa e acho que em breve teremos uma atualização bastante promissora de melhoria nesse mercado, que são algumas portarias da antiga Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde ainda, antes da existência da Anvisa, e que ainda regulam esse mercado. A gente sabe que, nesse campo científico, os avanços de fórmulas, tecnologias e produtos para o aumento da eficácia do treino ou para a sedação, enfim, tem vários tipos de produtos sendo criados e que a indústria quer pôr no mercado. O que o Brasil precisa entender melhor é o que ele admite nesse mercado e o que ele não admite nesse mercado. Eu não vou falar de suplementos alimentares em geral, porque, como o Jaime falou, é muito amplo. Eu acho que o tema aqui é o que a Anvisa está denominando como alimentos para atletas. Até mudou a terminologia, antigamente era para atividade física, agora é alimento para atleta. O que tem uma diferença, o praticante de exercício físico na academia não é necessariamente um atleta, mas ele consome esses produtos. Então, talvez uma reflexão sobre isso. Nesse campo, vale dizer, a Anvisa fez a lição de casa, a gente tem a Resolução 18, que regula o setor de alimentos para atletas. O que a gente tem que se perguntar é se essa resolução trouxe ou não trouxe o quadro regulatório adequado para o setor de alimentos para atletas no Brasil. Um dos aspectos que mais me chamou a atenção e que chama atenção é uma escolha, estratégia de fiscalização que o Estado tem que fazer. Registro ou não registro? Esses produtos devem ou não ser submetidos a um registro prévio na Anvisa para sua comercialização? Hoje, a opção de grande parte desse mercado que nós estamos discutindo é a ausência da obrigatoriedade do registro, o que nos levará, então, à possibilidade de qualquer cidadão começar a produzir o produto e talvez só ser percebido pelas autoridades do Estado quando ele já for uma grande empresa. Porque a ausência do registro leva à necessidade de uma fiscalização na ponta. Fiscalização na ponta exige uma boa articulação do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária com estados e municípios, que a gente ainda está construindo dentro do Sistema Único de Saúde. Então, a opção do registro ou da ausência do registro vai me levar a uma lógica regulatória que a Anvisa precisa escolher e seguir com determinação. E a outra questão que está em aberto, eu não quero falar muito porque já foi colocada, é essa possibilidade de importação que existe, dada pela Resolução 28 da Anvisa, que mudou uma antiga resolução, 81, onde antes a gente tinha que declarar, quando descia no país, o que estava trazendo de medicamento. Agora, a Anvisa simplesmente não fiscaliza mais se o cidadão está entrando supostamente para uso pessoa física no Brasil, com produtos que são proibidos no Brasil. E a gente está falando de suplementos para atleta, mas vale para medicamentos. O que me leva à seguinte questão. Se um produto tem a sua produção, a indústria não pode produzi-lo no Brasil por alguma razão, seja ela risco à saúde do consumidor, enfim, tecnicamente a Anvisa ouve por bem não permitir a produção de certos produtos no Brasil. Só que eu, pessoa física, se for antenado com o mundo, consigo importar esse produto com substâncias que a minha vigilância sanitária do meu país julga arriscada para a minha saúde. Ora, ou tem que ser proibido no Brasil, ou tem que ser permitido no Brasil, ou tem que ser proibida a importação. Eu fico feliz em ouvir o Jaime dizer que eles já entenderam que essa alteração do decreto Para mim, nem o decreto justificava essa resolução 28, porque a própria lei da Anvisa, que é posterior, dá à Anvisa essa autoridade para ter uma regulamentação específica, impondo certas restrições no ingresso de produtos no Brasil, produtos de interesse para a saúde, obviamente. E agora esse decreto fala de regulamentação específica, ou seja, a Anvisa pode ter uma regulamentação específica para lidar com os produtos importados e evitar que o nosso consumidor fique à mercê não do industrial brasileiro que está fazendo coisa errada, mas pior, do industrial americano, europeu, chinês, indiano, que está produzindo sabe-se lá o quê, e a gente está importando e colocando nas academias e colocando por aí. Enfim, há uma... Como fiscalizar esse mercado? A questão do registro, a questão da fiscalização na ponta pelo sistema, uma melhor articulação dos níveis federais, estaduais e municipais, e um papel do Estado um pouco mais efetivo para a gente evitar o que a gente assistiu, que foi a origem dessa audiência pública, as denúncias feitas por um cidadão que, preocupado com o que estava consumindo e com o que estava vendendo, porque é lojista também, resolveu fazer alguns exames aleatoriamente ou não sei exatamente. Enfim, e identificou algumas irregularidades. Primeiro, em termos legais, de devido processo legal, qualquer tipo de denúncia e de irregularidade só vai ser confirmada se for feita pelo devido processo legal, desde a apreensão do produto, e isso é importante saber de onde veio o produto que foi fiscalizado, quem fez a fiscalização. Então, aqui o Sinésio falou que fez no Itaú, que é um laboratório oficial. O MKSAB é um laboratório da rede, mas somente a fiscalização estatal é que vai dar à sociedade brasileira a segurança de que aquele produto é regular ou irregular e o que é irregular. E aí o Estado também tem que tomar as medidas necessárias para retirar os produtos irregulares do mercado e, eventualmente, fechar a empresa que não presta. Empresa que não produz um bom produto tem que fechar mesmo, ou melhorar, provar sua capacidade de produzir um bom produto. Eu acho que a Anvisa tem um papel de alta relevância aqui, na verdade é o ator estratégico, vem atuando no aperfeiçoamento da regulação, com a revisão da 32, que está em discussão com a sociedade, inclusive teve um workshop semana passada sobre isso, com a própria 18, que se não é o melhor dos mundos, trouxe avanços, mas um pouco pensar que essa regulação sobre suplementos alimentares no Brasil hoje está fragmentada. Para eu entender o que regula determinado produto, às vezes eu tenho que ler 4, 5 resoluções diferentes. Então, essa fragmentação dificulta a atuação do próprio gestor e dificulta a atuação do fiscal na ponta e dificulta a atuação do industrial e acaba sendo prejudicial à própria sociedade. Então, pensar numa atualização, uma consolidação dessas normas de suplementos alimentares e atualização das normas de alimentos para atletas, em novas formas de fiscalização que permitam, em um mercado onde não se exige registro, a fiscalização na ponta adequada. Porque o consumidor não pode ficar também totalmente à mercê do interesse do comerciante, que o Estado não exige registro, ninguém fiscaliza o que ele vende, e o que ele está vendendo, no fim das contas? Quem é que está tomando conta disso? Não sabemos ao certo, e a gente está vendo algumas possibilidades. Eu acho que os três caminhos são atualização e consolidação das normas da Anvisa, uma autorregulação do mercado, como foi dito aqui pelo representante da Brasnutri, que de fato dê ao consumidor alguma segurança sobre o que ele está consumindo. Então, eu tenho o Estado e uma autorregulação cuidando da qualidade desses produtos. E, finalmente, um consumo consciente aqui desse tipo de produto por parte da população, o que, como o representante do Ministério Público falou, depende de educação, e é isso que a gente tenta passar nos nossos centros de ensino. Eu agradeço a oportunidade e fico aqui à disposição para o debate.
Agradecendo ao doutor Fernando White, que é professor do Departamento de Medicina da Universidade de São Paulo, e passo a palavra ao senador Cícero Lucena, senador que requerente dessa audiência pública.
Presidente, após a explanação de todos os convidados, que eu também aproveito para agradecer a presença, acho que ficou claro a necessidade mais ainda desta audiência. Eu acho que, fruto de uma denúncia motivada pela forma com que o denunciante colocou, nós identificamos aqui algumas questões que serão fundamentais, e eu considero que essa audiência é o primeiro passo dentro da linha que Vossa Excelência está exatamente orientando. Porque aqui nós identificamos algumas contradições básicas e fundamentais que precisam ser esclarecidas, quanto à questão da regulamentação do papel da Anvisa em relação a isso. O grande choque e o absurdo que é, tá certo, nós termos produtos proibidos, e aí pode ser especificamente dessa questão do alimento, produtos que são proibidos a serem fabricados no Brasil e que, de repente, é escancarado pela importação, inclusive com desvios de importação, como foi colocado pelo Dr. Jaime, no sentido de que você pode caracterizar como consumo próprio, quando, na verdade, você está montando estoques, né, para que eles sejam comercializados com até talvez com preços exorbitantes, porque quem consome esse produto, na grande maioria, são pessoas antenadas, né, como se diz, são ligados na internet, que pesquisa no mundo todo, que em tese é vendido lá fora como algo mais moderno, mais dinâmico e mais eficiente, e que busca consumir até porque ele quer se auto-superar naquilo que ele está buscando, na cultuação, se for o caso, do corpo. Mas tem também a preocupação da saúde pública. O doutor Sinésio colocou muito algo que nós precisamos refletir. Muitas vezes você chega no aeroporto, você como cidadão, tá certo? Você traz alguma. A primeira pergunta que ele faz é se você traz algum alimento. Né? E você tem que declarar na entrada do nosso país se você traz algum alimento que é proibido trazer. E isso não é alimento? Só porque tem o nome suplemento alimentar? No meu entender, talvez na minha falta de conhecimento, eu considero isso como alimento. Porque às vezes eu faço a opção entre comer algo e tomar uma proteína, né? Para me alimentar. Então eu considero isso como alimento para mim. Como é que isso é proibido a entrada e importação individual no aeroporto e o suplemento não é? Então demonstra de uma forma clara que nós temos que discutir e de aprofundar essa discussão. O doutor Silvio, ele colocou com muita propriedade, quer dizer, nós temos temas a ser discutidos sobre esse assunto. Na questão da saúde, né? O que isso representa para a saúde. O doutor Fernando colocou de uma forma clara de que existe suplemento desse que tem, inclusive, não passa no teste, né, de doping. Quer dizer, de repente, um atleta um pouco menos informado ou tomando em função daquilo que está especificado nos rótulos que foram oferecidos a ele, ele está se dopando, jogando uma carreira muitas vezes fora, se eventualmente for detectado, for pego. Quer dizer, ele inocentemente pagar por algo que não, em tese não é o responsável e não é mesmo. Né? Então, nós temos esse problema de saúde. Tem uma pergunta aqui que veio através do Alô Senado, que eu irei transmitir em seguida, de uma preocupação muito mais séria. A questão do consumidor, doutor Silvio, eu inclusive fiz também um pedido em uma outra comissão do Meio Ambiente e Defesa do Consumidor, que não foi possível porque aqui a comissão agiu muito mais rápido nessa solução, e eu até pensava em fazer uma audiência conjunta pela defesa do consumidor. Nós precisamos discutir se a variação de 20% atende a Anvisa e se atende ao consumidor. Tá certo? E até na defesa do consumidor, qual é a margem de variação do rótulo que nós estamos admitindo hoje, presidente? Não só para esse produto, mas para outro tipo de produtos. Permitido isso, os 20% traz benefícios ou traz malefícios? Então, nós temos que discutir essa questão também na ótica do consumidor, que paga um preço, que está consumindo algo, ou pensando que está consumindo algo, e, na verdade, está sendo lesado, que aí vai para o outro item que Vossa Excelência também, Vossa Senhoria colocou, que é a história do crime. É algo que, ao se vender algo, ao se oferecer algo ao mercado e não entregar aquele algo, é algo criminoso e, portanto, deve ser tratado nas esferas compatíveis como tal, bem como o processo de educação que já foi colocado pelo senhor e pelo doutor Fernando.